O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cueca.
Título deste episódio: que horas são? São horas de gastar dinheiro num bom WC. Antes de mais, tenho de ler esta mensagem que uma ouvinte nossa, Juvieira, mandou para a Vera, porque é incrível. Ela diz: como fã assídua do Homem que Mordeu o Cão, também andou por mim a dizer uma mão humana nos mais variados momentos do meu cotidiano. Eis que me encontro em viagem em Paris e em vários momentos em museus, ecoa na minha cabeça a incrível frase: uma mão humana. É giro dizer em museus, não é?
Porque é, um
museu,
faz o eco.
Sim. E o museu tem muita obra de mão humana, não é? E pronto, e ela diz que em visita a Versalhes, onde é só opulência e riqueza, diz ela: estou eu a olhar para o quarto do rei, entre murmúrios das pessoas, lugar cheio, e sai-me isto. Isto é tudo forrada baluda, mãe.
E é, de facto.
O volume e a intuação foram de tal ordem que do outro lado da sala respondem-me: feito por uma mão humana.
É pá, isso é extraordinário.
Isto dito por um senhor já de alguma idade que, por infelicidade, não encontrei, penso que pela vergonha e aconselhado pela família.
Provavelmente.
Deve-se ter afastado, não é? Porque ela diz que ouviu alguém dizer: é pá, ó pai.
Bravo. Bravo.
É que isto é uma doença, eu percebo, eu sofro do mesmo.
E ela disse: falarem deste episódio no nosso querido fórum, porque é um fórum.
Isto é um fórum.
A este incrível senhor mando um bem-aja e obrigado pelo momento que me fez ganhar estas férias. Qual Torre Eiffel comparada a isto?
Sabes que um dia destes temos que fazer um especial manhãs em que o tema do programa é vezes em que nós nos sentimos envergonhados pela pessoa com quem estávamos.
Ah, sim, sim. Okay.
Coisas que alguém fez e que deixou uma certa pessoa muito envergonhada.
Sim, sim, sim.
Tenho
sim,
uma
sim.
lista tão grande de coisas que eu fiz.
Eu também,
tão
eu
grande.
Também.
Pois,
tão grande.
Pois. No meu caso é existir. Bom, malta, a recente mudança de hora no fim de semana caiu-me mal. Não sei se vos caiu bem, a mim caiu-me mal.
Mal.
E os concertos
que se passa.
Também.
Eu ando.
Estamos de rastos.
Também. Mas eu ando desde domingo com a sensação de que o tempo está avariado, ok? Ontem. Pá, tive a sensação de que o dia todo passou um ritmo alucinante e eu nem sequer fiz nada que me tivesse entretido tanto que me tenha esquecido das horas. Eu sinto isto desde domingo. Eu ontem lembro de olhar para o relógio, eram 3 da tarde. Passados 10 minutos, achava eu, olha outra vez, eram 7 da tarde. A minha teoria é que algo se escangalhou com esta mudança de hora. E agora, aos 53 anos, tornei-me numa pessoa que barafusta com as mudanças de hora, que era uma característica que eu achava ser exclusiva de pessoas de uma certa idade. E sou eu, sou uma pessoa de uma certa idade.
É.
Oficialmente, sou uma pessoa de uma certa idade. Estou chateado com a mudança de hora. Eu costumava estar nas tintas para a mudança de hora e agora olhem para mim. Ontem dei por mim a dizer: nunca mais acaba esta estupidez da mudança de hora! E eu nem percebi inicialmente que era eu que estava a dizer isto. Tanto assim que logo a seguir exclamei: quem é o velho que está a falar? E era eu.
Mas estás cansado também dos concertos, Marco?
Estou também. Estou cansado de
tudo. Foram duas noites.
Pois é, é verdade. Mas pronto, vem esta resinguiça a propósito do desabafo de uma senhora no famoso grupo do Reddit Am I the Asshole. Vamos lá buscar muito boa história, é o tal sítio onde as pessoas desabafam situações em que se questionam se serão elas as bestas. Ela fala de um diferendo agreste que teve com o namorado há uns tempos. Diz ela que um dia entra na carrinha dele, olha para o relógio, são 7:30 da manhã. Ela pensa: ei, caras, estou atrasadíssima, como é possível? E sai desembestada com a carrinha, já a pensar no sardinho que se vai meter com as horas e o emprego e o patrão e tudo. Ao chegar ao emprego, percebe-se que não aconteceu nada, estava tudo bem. Chegou mais do que a horas, o namorado não tinha mudado a hora do relógio do carro. E ela depois chateou-se com ele. Disse: mas esqueceste de mudar a hora no relógio da carrinha e tive um stress do caraças de manhã. Ao que ele diz pacatamente: não esqueci, eu não mudo ativamente. E ela ficou meio embasbacada com aquilo, mas ele explicou-lhe que não acredita na mudança de hora. E que
não
mantém os relógios todos na mesma hora o ano todo porque acha inútil.
Está aqui um ouvinte que diz que a mudança da hora é o jet lag dos pobres.
bem visto. Bah, ela chamou ao namorado preguiçoso e disse-lhe: pá, mas assim tens stress com as horas e é uma confusão do caraças. Ao que ele respondeu: não, eu sei que em algumas alturas do ano a hora está certa e noutras tenho que contar menos uma hora, está tudo bem. Isto irritou-a muito, gerou uma discussão entre ela e o namorado. Daí ela ter ido para o Reddit Am I the Asshole tentar perceber se é besta nessa discussão. E a verdade é que muita gente mostrou estar do lado dele perante a inutilidade, quer da mudança de hora em si, quer do trabalho de mexer no relógio para acertar. E eu tenho que vos dizer isto, eu estou com este senhor. No meu carro, a hora é sempre a mesma o ano inteiro. 50% do ano o relógio está certo. Nos outros 50 sei que está errado e olho para os minutos para me orientar. E assumo, é preguiça. E é pensar o tempo que eu vou estar aqui a tentar lembrar-me como é que se muda a hora no carro, que se calhar nem sequer é assim tão difícil.
Não,
mas
não
é tempo que eu não vou recuperar e no qual posso estar a fazer algo melhor como estar estendido no sofá sem pensar em nada.
Olha, eu tenho um relógio na mesinha de cabeceira que é um moderno, é preciso falar com o Google. E não consigo mudar a hora.
Não consegue, então, mas devia mudar automaticamente. Se é moderno e está ligado à net.
Acho que o Wi-Fi está desligado. De alguma forma, devemos ter desligado aquele Wi-Fi. E então, ontem passei 10 minutos. Hey Google! Hey Google! Rasparta Google! Mete a hora certa, Google!
Acho que isso está nas instruções. Quando a primeira abordagem não funciona, tem que
passar. E continuo com a hora antiga.
Para mim, o pior é um micro-ondas que eu tenho na cozinha.
Aquilo é ficção científica.
Física quântica.
Como é que se acerta as horas naquilo, pá?
E tem conta mal os minutos, pelo menos o meu conta mal.
Pelo amor de Deus!
Ou seja, o minuto deve ter 61 segundos, porque passado uma semana já está com a hora errada. Já está.
Isso é estranho. Okay.
Mas é digital.
Tem um delayzinho.
É.
Bom, o meu também, mas tem lá um relógio. Eu vou, olha, giro, mas é o relógio para o temporizador do micro-ondas. Agora, as horas
pois,
mesmo.
Sim. Pois.
Olha, eu ontem notei qualquer coisa estranha quando comecei a servir a sopa e pensei, nós vamos lanchar. Isto está muita luz na cozinha, não é?
Isto baralhou-me mais este ano do que em qualquer outro ano. E gostava de agradecer o facto da tecnologia hoje acertar a maioria dos relógios automaticamente, porque se eu fosse um preguiçoso de meia-idade antes da internet, alguma vez eu me iria dar ao trabalho de estar a mexer nos ponteiros de tudo, do relógio de pulso, do despertador, do relógio da cozinha, do relógio de pêndulo, do relógio do carro. Pá, nem pensar.
Tu tens um relógio de pêndulo?
Havia relógios de pêndulo em casas da minha infância.
Mas eu não acredito com o rato ultrassónico que tens aí, que estás a usar hoje.
Temos que falar desses ratos.
Eu vou ligar o servidor de Minecraft da rádio e preciso deste rato.
Só isso funciona é o com rato. Rato.
Pois é.
É um rato.
Muda de cor.
É tuning.
Este rato foi-me aconselhado pelo meu filho. Eu já peço conselho ao meu filho em algumas coisas de tecnologia.
Sim.
Bom, as casas de banho públicas na Inglaterra estão numa fase gloriosa com a invenção daquele que é considerado o WC público mais caro do Reino Unido.
Mais caro?
Sim.
Mais caro como?
Sim. Fica em Covent Garden, em Londres. Pois. E eu quero experimentar. É uma casa de banho que até nome tem, como se fosse um restaurante.
Marco, Reis.
Chama-se. Chama-se Tudalu. Tudalu. Que é uma expressão que se soa bem em inglês, não é? Tudalu. Mas ao mesmo tempo aqui é Tudalu para a casa de banho. Portanto, com dois. Para ser moderno. E para se entrar lá tem de desembolsar 1,50€. Mas aparentemente vale o dinheiro que custa. A casa de banho foi recentemente analisada por um influencer inglês. Eu adorava que houvesse influencers de casas de banho especializados. Malta que, se for preciso, faz o unboxing de piaçabas e analisa a qualidade e a eficácia da sua escova, etc. Mas a recensão crítica que este tipo faz desta casa de banho é um sonho. Eu nunca tive tanta vontade de ir a uma casa de banho, sendo que neste momento tenho vontade até sem ter vontade. Exemplo de coisas incríveis que esta casa de banho tem. Antes de mais, limpeza absoluta. Parece que aquela casa de banho é tão limpa que é quase possível uma pessoa usar o chão como se fosse um prato e almoçar lá, que nem um cão. Embora eu não aconselhe isso.
Não.
Por muito limpa que seja.
Não.
Depois, outra coisa que impressiona: a vasta quantidade de papel higiênico disponível. Rolos e rolos de papel macio, assegurando que ninguém fica sem limpeza. Outra coisa notável: nas paredes há uma espécie de uns ganchos, umas pegas, onde a pessoa pode pendurar as coisas que traz consigo.
Eu valorizo muito
sacos,
isso.
Sacos, casacos,
isso é
malas.
Muito útil. É muito útil.
Como é que não há mais casas de banho? É assim tão caro meter uns ganchos na parede?
Ou na própria da porta. Na porta, quando vais ao compartimento, sim, ter ali um ganchinho ou outro. Sim. Muito importante.
Depois, todos sabemos como Londres pode ser fria no outono e no inverno. Pois bem, este WC público está equipado com um confortável sistema de aquecimento que a pessoa pode regular. Pode ligar, desligar. E mais ainda, quando a pessoa está na sanita, tem à mão uma mini loja que vende um pouco de tudo, desde produtos sanitários até bebidas. Caso a pessoa queira fazer o que tem a fazer com um certamente lounge, enquanto bebe um refresco ou um gin.
Um refresco.
Um gin.
Tá, mas um gin, ok. Mas a palavra refresco.
Ok, há um gin, ok.
É como algibeira.
Refresco. Eu gosto de dizer, a palavra refresco. Porque sinto que irrita pessoas. És um refresco.
Lá está o teu português antigo.
Sim, claro. E é refresco com PH. Refresco. Bom, a crítica do tipo a esta WC foi muito positiva.
Queres um capilé, gaiato?
Exato. A crítica foi muito positiva, mas havia pessoas iradas nos comentários dizendo, não sem razão, que ninguém deveria ter de pagar para ir à casa de banho. Mas eu acho que isto não é bem uma casa de banho. Logo para
é
começar,
uma experiência.
Epá, o que mais impressiona é isto ser uma casa de banho pública limpa, que é uma coisa que eu não achava possível. Ou seja, aquilo deve ter uma manutenção extra e também por isso se paga. Uma coisa que eu nunca percebi é porque é que nas casas de banho públicas há tanto xixi no chão. Nas masculinas, claro. Nas femininas eu nunca entrei, dizem que são mais limpas. Mas eu nunca percebi porque é que em casas bem públicas os homens desleixam-se com a pontaria. É quase como se alguns tivessem esse desejo secreto neles e não podem fazer em casa. E por isso nos abusos públicos andam ali.
Ou então se calhar começam a ler o que está nas paredes e dão primeiro à esquerda, depois à direita. E então regam tudo.
Mas eu quando vou a um WC público português fantasio que tenho a capacidade de flutuar. Porque não toca em nada, mas infelizmente aquela porcaria da gravidade, super, super valorizada, faz com que os meus sapatos tenham de pisar aquele soalho infecto.
A mim há uma casa de banho que me distrai, que são as casas de banho colibri, em que há passarinhos.
Ah, sim, sim, faz.
E eu penso sempre, vai picar. Vem-me um colibri e pica-me onde não deve.
Vem-me um colibri.
O chamado beija-flor.
É isso, é.
Bom.
Mas quem me der voar e urinar de cima?
Hã? O quê?
Sim, sim. Para não tocar em nada.
Como um drone.
Ah, ok, ok.
Sim, sim, sim. Um drone mijão. Adorava. E mesmo assim não falhava a pontaria, caramba. Não falhava a pontaria. A minha namorada, a Teresa, viveu e trabalhou em Londres vários anos. Ela diz-me que usou uma casa de banho destas. O único problema, não tinha pagamento com cartão. As pessoas andavam apertadinhas a ter de trocar notas, pois, para ter moedas para aquilo abrir. Eu espero que já seja possível agora pagar com cartão. Eu não sei se isso passa convosco, mas eu não tenho quaisquer moedas na minha vida atualmente.
Eu ainda tenho, sim.
Também não.
É um problema. Aqui há tempos falei com um arrumador de carros que estava angustiado porque ninguém tinha moedas para lhe dar. Pá, não deve estar fácil para eles. Já tentei pagar um arrumador em bens, porque tenho o carro cheio de coisas.
Em bens? Ah, ok.
Sim, sim,
bugigangas.
Bens
tenho
que mandam,
como
é?
Vocês sabem, tenho muita coisa no carro, coisas que mandam aqui para a rádio e às quais não consigo dar vazão, mas o arrumador em questão não se revelou interessado em receber o mais recente livro de Raul Minha Alma. Mas olha que é de amor, disse-lhe eu, na esperança que o argumento funcionasse, mas não.
Ah, olha, duas coisas. Muita gente está a perguntar qual o nome dos episódios em que pela primeira vez foram usadas,
sim,
as expressões,
sim, 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 sim.
Uma mão humana e tudo ferrado a veludo do homem.
Eu vou fazer essa busca.
E enquanto faz essa busca, quero pedir desculpa em nome do Vasco, porque sem querer o Vasco deu cabo desta edição a muita gente das vezes todas em que disse. E agora vou fazer a mesma coisa. Ei, Google. Porque cada vez que se diz isso, há dispositivos em que as pessoas estão a ouvir a rádio que perguntam, quem é que posso ajudar? Não! Eu quero ouvir, estou a ouvir o cão! Chatice!
Já tenho resposta à angústia das pessoas.
E há uma data de ouvintes a dizer, pá, o Vasco, não digas isso que eu quero ouvir o cão até ao fim.
Agora já
pois
sabes.
É, isso é chato, pá. É a modernidade. Não...
Desculpem.
Não se pode dizer. Proibido. Porque as pessoas estão a ouvir em smart speakers. E cada vez que tu chamas, de facto, a maquineta a fazer qualquer coisa, as pessoas, não, mas eu quero ouvir o Marco,
Já tenho resposta às inquietações das pessoas sobre então, como é que nasceu então a expressão uma mão humana. Foi na edição do dia 13 de março, cujo título era O que está a fazer tanto tempo dentro da casa de banho, seu gatão.
Pronto.
Agora, gatão.
E de facto o que aconteceu é que eu estou a ler um texto de um ouvinte que diz. Que estava a falar do que o gato trazia na boca, não é? E eu, a dada altura, disse, só para vos acordar, disse, uma mão humana. E vocês ficaram espantados e eu depois pedi-vos desculpa e disse que via filmes a mais.
E o resto é história.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada das por ti a pensar, elecas.